Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora, nesta tarde, aqui nos nossos boletins, o destaque é para o setor sucroenergético, né? Nós já fizemos aqui entrevista durante o dia, mas o assunto é importante porque fala um pouco sobre o início da safra 2021-22 de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Então, a gente vai conversar agora com uma das primeiras usinas no estado, né, a iniciar de fato a moagem. Para entender melhor todo o panorama dessa unidade, que é a usina IP, que fica no município de Nova Independência, aqui no estado de São Paulo, para entender melhor como está o planejamento desta unidade, então vamos conversar com o Sérgio Luiz dos Santos, que é gerente agrícola da usina IP. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde a todos aí.
Boa tarde. Bom, Sérgio, introduzir aos nossos internautas aqui, né, a informação de que a Usina IP é uma das primeiras unidades no estado de São Paulo, né, muito provavelmente já começando a moagem da safra 21-22 ainda em março, né? A gente tem a safra oficialmente iniciando em abril, mas vocês já iniciaram os trabalhos. Quero que você me fale um pouco sobre isso e os números aí para esse início de safra e que vocês estão esperando, né?
Ok. Bom, a Usina IP faz parte do grupo Pedra Agroindustrial, né? Nós estamos aqui no oeste do estado de São Paulo, para referenciar o pessoal aí mais próximos aí da cidade de Andradina, né? Nova Independência é uma cidade pequena aí, a 35 quilômetros de Andradina, onde se situa o projeto, né? Nós estamos aqui com a IP iniciando a 14ª safra. A primeira safra foi em 2008. A gente vem num crescimento de moagem aí ano a ano, né? Nós estamos planejando esse ano próximo de 4 milhões e 100 mil toneladas. E, tradicionalmente, também a gente começa em março, ali, nos primeiros 10 dias de março. É uma programação que a gente sempre inicia até antecipadamente em relação às outras duas usinas do grupo que ficam na região de Ribeirão, né?
Sim. E a destinação, né, da moagem, como é que está o planejamento de vocês, né? Nesse ano, a gente viu altos preços do etanol sendo praticados no mercado. Agora, nas últimas 2 semanas, né, mais precisamente, a gente teve uma queda, né, acompanhando aí essa demanda um pouco mais enfraquecida por conta dos isolamentos aqui no estado de São Paulo. Como é que está o planejamento de vocês em relação a isso, né? A produção será destinada para produção de etanol? Como é que está a situação?
O projeto aqui é uma destilaria, né? Nós não temos fábrica de açúcar, e no quesito álcool, a gente está direcionando o grosso da produção para álcool anidro, né? 90%, aí 80% do total produzido na safra vai ser de álcool anidro, uma parte de hidratado, e nós temos fornecimento de energia, né? É uma planta de cogeração. E as expectativas são boas, né? Uma, pelo olhar de ajudar a não ter também um déficit de oferta do produto, né? Os preços, embora com algumas oscilações recentes, vêm se comportando bem. E nós somos vinculados à Copersucar, né? Então, essa dinâmica aí do mix e dos valores a serem obtidos são, de certo modo, controlados por eles, que também fazem essa parte de comercialização enquanto cooperados, né?
Sim. Sérgio, fala um pouco para a gente dos comparativos em relação à última safra com as expectativas que vocês têm agora, né? A gente tem visto aí nos últimos meses, né, as informações de usinas relatando as preocupações com as condições climáticas no ano de 2020, agora nesse início de 2021, e vocês iniciaram aí a colheita. Iniciam normalmente a colheita mais cedo, né? Como é que vocês acompanharam toda essa situação?
A região, São Paulo como um todo, de 2018 para cá, vem sofrendo aí uma redução no regime de chuvas, né? E uma distribuição também não muito favorável. Notadamente aqui na região da IP, eu acho que até tem sido um pouco mais grave, né? Isso não só de 20, de 2018 para cá, isso trouxe algumas consequências no quesito produtividade dos nossos canaviais, né? Esse ano a gente está com uma expectativa aí de moer 4 milhões e 100 mil toneladas e inicialmente uma estimativa na casa de 71 toneladas por hectare de média geral de safra, o que não é um número dos melhores, né, em função até dessas questões climáticas que têm pesado bastante, né, independente de que nos últimos anos a empresa tem investido muito em nutrição, em defensivos, né, em manejo de pragas, projetos de sucação, projetos de colheita com GPS para evitar compactação do solo, pisoteio, enfim, estamos fazendo aí a lição de casa, as boas práticas agrícolas, né, uma boa escolha de variedades, mas tem faltado um pouquinho de chuva nos momentos decisivos aí para nos mostrar o resultado em produtividade.
Com certeza. A área de vocês aí, né, em Nova Independência, é só locada na cidade ou vocês têm outros municípios da região também, alguma produção que recebem?
Não, até pela extensão das áreas, né, nós estamos próximos aí de 58 mil hectares de áreas próprias da usina, parcerias, né, com fazendeiros e mais quase 20 mil hectares de fornecedores, né, e então a gente abrange aí vários municípios aí, tanto próximo da Rondon ali, Andradina, Guaraçaí, Mirandópolis, Tinga, né, e quanto aqui de Nova Independência, sentido Dracena, Tupi Paulista e até as margens do Paraná, lá Pauliceia, Panorama, né, nós fomos obrigados a, em função desse crescimento horizontal, abranger vários municípios para compor essa área de exploração com canaviais.
Com certeza, uma área bastante abrangente, então, né?
Bastante, bastante.
Em relação ainda às estimativas para essa temporada, Sérgio, como é que está a visão de vocês para o ATR, né? Como é que a gente deve ter aí a situação na usina IP nesta temporada?
O ATR, até um pouco, a falta de água atrapalha uma coisa e ajuda outra, né? A gente veio, em função dessas últimas safras mais secas, melhorando o ATR médio geral de safra, né? E esse ano nós temos uma meta de fechar próximo de 135 quilos aí, o fechamento da safra como um todo, né? Nós começamos a moer dia 5 de março, teve aí algumas intercorrências de chuva, muito bem-vindas, né? Mas independente disso, a gente vai moer o previsto para março, que seria na casa aí de 320, 340 mil toneladas, estou fechando hoje esse número, né? E o ATR, que em princípio estaria previsto para março fechar com 113 quilos, está fechando próximo de 107. Então, ficou um pouco abaixo da nossa expectativa de planejamento ou mês de março, propriamente dito, né? Nós temos que ter uma corrida de recuperação aí durante o restante até novembro para poder buscar esses 135 quilos que a gente almeja fechar no total moído até novembro, né?
Com certeza, com certeza. Bom, Sérgio, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E como você mencionou, a gente está só no início da safra, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, a moagem está iniciando ainda por aí. Então, ao longo desse ano, ainda a gente pode se falar para atualizar aí esses números, né?
Fico à disposição e sempre na torcida, né? A gente que vive de agricultura sempre torce por chuvas que venham a nos ajudar a coroar todo o trabalho que a gente faz para obter produtividade.
Com certeza, Sérgio. Muito obrigado. Vocês aí da Usina IP são sempre bem-vindos aqui, viu?
Opa, igualmente ficamos à disposição. Grande abraço aí.
Um abraço. Bom, conversamos aí então, né, com o Sérgio Luiz dos Santos, ele que é gerente agrícola da Usina IP, que fica lá em Nova Independência, aqui no estado de São Paulo, uma das primeiras unidades a iniciarem a moagem da safra 2021-22 de cana-de-açúcar, aqui no centro-sul do país, né? Ele nos passou algumas expectativas em relação ao potencial, né, nesta safra, também passou a como deve ser a destinação, né, da moagem, principalmente no principalmente não, no caso deles, essencialmente para o etanol e, claro, aproveitando aí esse cenário dos últimos meses de altos preços do biocombustível. Né? Então a gente, claro, vai acompanhar aí ao longo de todo esse ano as informações, porque a moagem por lá está apenas começando e as expectativas deles são iniciais e a gente acompanha aí ao longo do ano as atualizações, tá certo? Você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas trazendo todas as informações do setor produtivo para que você seja muito bem informado. Então tem notícia, tem boletins ao vivo e, claro, a gente acompanha aí todos os destaques do agronegócio. Também vou te pedir aí para seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais, né? Segue a gente no Instagram, no Facebook, também no LinkedIn e você também pode nos acompanhar através do YouTube. Então, no YouTube você também pode ticar o sininho para receber todas as notificações, porque todo boletim ao vivo a gente, você, né, consegue receber aí as notificações e acompanhar aqui a gente ao vivo, tá certo? Então é só acessar Notícias Agrícolas em todas as redes sociais. Nós ficamos por aqui, mas a nossa programação segue aí durante esse finalzinho de tarde.